bem, meus queridos? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Que isso, gente? Vamos, minha filha, acorda.
Vamos de pistola, vamos ver só.
E aí, estão prontos?
Muito bem, meus queridos, bem-vindos ao nosso primeiro episódio como Pistola Cast, o nome que vocês escolheram para o nosso podcast nessa nova temporada. E nesse episódio eu vou contar o que eu venho trabalhando nos últimos meses para vocês. Vou contar como vai ser mais ou menos essa temporada e também a gente vai ter um assunto no final, que é a resposta de uma caixinha de perguntas lá do Instagram, mas vou contar todas as novidades agora. Primeiro, o Pistola Cast nessa temporada oficial, com o nosso novo nome, ela vai ter um monte de entrevistas. Então, a minha ideia é que eu consiga intercalar os episódios falando sobre temas específicos de psicologia ou respondendo as caixinhas de pergunta quando tem alguma coisa que eu gostaria de aprofundar mais, com entrevistas, com convidados muito, muito especiais. E assim, vocês podem mandar sugestões de pessoas que vocês gostariam que eu tentasse trazer para o nosso podcast. Pode ser gente grande, pode ter gente sem seguidor, pessoas que vocês curtem, pessoas que vocês se inspiram. Mandem as sugestões de vocês, eu vou correr atrás dessas pessoas para nós. Mas também já tem um monte de nomes de pessoas que eu pago um pau absurdo e que eu quero muito que venham conversar com a gente, tá? Segunda novidade, e essa é a que vem me dando mais trabalho e é onde eu tô depositando, assim, muito da minha energia, do meu tempo, da minha disposição para criar realmente uma coisa que vocês não tenham visto ainda no mercado, principalmente falando em autoajuda e psicologia, que é: nós teremos o nosso próprio aplicativo Pistola. Dentro do aplicativo, vocês vão ter conteúdos exclusivos que só vão existir lá dentro. Episódios do podcast que também só vão existir lá dentro. Nós vamos ter aulas, nós vamos ter lives, nós vamos ter exercícios lá dentro disponíveis, nós vamos ter um curso inteiro sobre TCC para leigos. Então, tudo que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental, vocês vão ter acesso a tudo isso dentro desse aplicativo. Vai ter conteúdo novo toda semana, vai ser um espaço nosso. O Clube do Livro vai estar lá dentro. Então vai ser literalmente um espaço, a nossa casa fora do Instagram. Porque infelizmente a plataforma não tem nos ajudado na comunicação. Eu tento trocar com vocês de uma forma mais intensa e eu não tenho conseguido. Então a gente vai ter um lugar só nosso. Vocês vão receber notificação quando as coisas acontecerem lá dentro. Então vai ficar muito mais fácil da gente se comunicar. A minha ideia é que seja um espaço realmente muito especial, com ciência de ponta, e também falar mais da minha vida, onde eu consigo trocar mais com vocês, porque no Instagram eu sinto que fica uma coisa meio aberta, sabe? Eu fico com um pouco de medo de compartilhar, inclusive sobre maternidade, que é um tema que faz tão parte da minha vida, sobre o meu relacionamento. Então, assim, sabendo que tem pessoas que realmente estão interessadas naquilo ali, eu me sinto muito mais à vontade para trocar com vocês. Então, a minha sensação é que, pela primeira vez, nós vamos, de fato, ter um espaço onde eu consiga falar sobre tudo, porque eu ainda fico bloqueada lá no Instagram. Então, ali a gente vai poder falar sobre tudo de uma forma mais livre, numa troca mais intensa, mais profunda, e eu tô muito animada para isso ir pro ar. Estamos nos finalmente, agora é uma questão de detalhes mesmo, para a experiência de vocês ficar muito mais gostosa e que seja de fato uma coisa que vocês utilizem, que seja parte da vida de vocês, assim como vai ser da minha. E eu espero muito ver o rostinho de tanta gente que eu já reconheço lá no Instagram presente no nosso aplicativo e que a gente possa aprofundar essa amizade ainda mais. Novidades contadas, agora nós vamos para a resposta de uma pergunta que apareceu lá na caixinha do Instagram, em que a nossa maravilhosa Pistola, que sempre tem uns insights tão bons, essa menina, eu adoro quando ela manda coisa. E ela pergunta o seguinte: relacionar o seu valor com resultados ou utilidade é saudável? É sobre fazer ou ser? Vamos falar sobre isso, porque eu amo esse tema. Primeiro de tudo, toda vez que eu trago temas sobre servir, sobre colocar aquilo que nós somos no mundo, sobre dedicação ao próximo, sobre sermos os responsáveis pelas nossas relações, eu sinto que existe uma resistência em cima desse assunto, porque hoje a gente vive no extremo do pêndulo das relações, onde reina o império da sensibilidade e desse olhar para as próprias dores. E eu quero contar uma história para vocês sobre isso. Então, lá atrás, a gente tinha de fato um lugar onde as pessoas eram tratadas de forma muito dura, né? A gente não tinha um olhar tão compassivo e acolhedor com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? A geração dos nossos pais ali não recebeu isso que nós hoje tentamos implementar com os nossos filhos. E nem com os filhos, mas como a gente traz essa cura, né? Através dessa nova autoajuda que veio aparecendo aí nos últimos anos. O que, que acontece? Esse era o outro extremo do pêndulo, onde a gente, de fato, não tinha contato com os nossos sentimentos e emoções e isso não era valorizado, pelo contrário. O servir era atrelado a uma questão quase do abuso, né? Era atrelado a uma noção de submissão e conformidade. Eu quero trazer para vocês o equilíbrio disso, tá? E eu quero trazer isso contando uma história que eu escutei de um rapaz. Eu não vou me lembrar o nome dele, mil desculpas. Eu posso até procurar depois e colocar, mas eu não quero perder tempo com isso. Eu tô gravando do carro, tudo bom. E não dá pra ver o nome dele agora, enfim. Esse cara, ele tava num churrasco com a família dele. E o irmão dele levou os três filhos dele, a esposa dele e o sobrinho, né, o filho desse irmão, pra voltar pra casa. Ele ia passar em outro lugar, sei lá, porque a família acabou indo com o irmão. Dado ali algumas horas, ele recebe o telefonema de que eles pegaram uma tempestade de areia nesse trajeto, né? Ele é americano, então uma tempestade de areia lá em deserto dos Estados Unidos. E só tinha um sobrevivente dentro daquele carro, né? A situação era essa. E ele sobrou com um filho. Então ele perdeu a tua esposa, ele perdeu seus outros dois filhos, ele perdeu seu irmão e o seu sobrinho nessa história. Uma história horrorosa, puta trágica. E ele conta que ele sofreu tanto, a dor dele era tão grande que ele se tornou uma pessoa egoísta. Porque ele só tinha olhar para a sua própria dor. E que a única forma que ele encontrou de trazer um pouco de paz para a sua vida foi quando ele começou a compartilhar a sua história com a intenção de ajudar os outros que estavam vivendo momentos parecidos ou que estavam vivendo dores tão grandes quanto. E essa história me caiu como uma bomba, não só pela tragédia, né, que esse homem viveu, que a gente sempre se conecta com essas histórias trágicas, principalmente quando traz essa coisa do filho, que é uma coisa tão intensa, mas também porque eu falei, gente, esse cara conseguiu trazer, através desse exemplo da própria vida, tudo o que eu acredito sobre dor e sobre cura. A dor nos torna egoístas. Porque quando a gente está com dor, é o nosso cérebro dizendo que a gente precisa olhar para algum lugar. Esse é o mecanismo da dor. Então, se a gente pensar em dor física, quando a gente queima um dedo, a nossa mão dói, né? Nosso dedo dói porque o nosso cérebro está falando, olha para esse lugar, você está encostando numa coisa que está te fazendo mal. E a dor emocional segue o mesmo princípio. Mas, se a gente observar, as religiões, muitas filosofias, falam há séculos sobre o servir e ser útil. E isso não é uma coincidência. O serviço, ele não traz uma satisfação orgânica. Não é uma coisa que para muita gente é natural ou de bate-pronto você sente uma satisfação física. O servir e o fazer, ele gera desconforto. Não traz uma sensação satisfatória logo de cara. A gente precisa abrir um novo horizonte para identificar essa satisfação, porque ela é uma satisfação moral. E eu uso aqui o servir como exemplo desse fazer, mas esse fazer ele também está associado ao servir ao mundo. Então é isso, eu acho que o servir ele consegue englobar muita coisa do fazer e do realizar, tá? Mas lembre-se que eu estou tratando dessas duas coisas também. Mas o servir, ele gera um desconforto no primeiro momento, porque é muito mais fácil você não fazer nada. É muito mais fácil você sucumbir àquilo que você está sentindo ou aos prazeres imediatos. É muito difícil fazer o que a gente precisa gerar movimento, que precisa partir de uma faísca interna nossa. Mas é só a partir do fazer, do servir, do realizar, né, que a gente consegue concretizar a nossa forma, aquilo que nós somos feitos para fazer. Nossa capacidade é uma coisa subjetiva, é uma coisa abstrata. É só através daquilo que a gente consegue colocar no mundo, aquilo que a gente consegue realizar, atrelado ao fazer, que traz essa noção de realidade para a nossa capacidade. Autoestima só existe com fato concreto, gente. nossa autoestima está a todo momento fazendo perguntas para nós, do que nós somos feitos, do que nós somos capazes, aonde que essa capacidade se concretiza no mundo. É só assim que a gente consegue trazer essa métrica para a realidade. De nada adianta a gente pensar que a gente pode se a gente não faz, se a gente não executa aquilo. Nesses anos de clínica e conversando com outros profissionais e estudando sobre esse tema, gente, eu não conheço uma história de uma pessoa que é verdadeiramente satisfeita com a sua vida se ela é inútil, se ela não é capaz de colocar, de concretizar a sua capacidade no mundo. Não é sobre submissão. Assim como também não é sobre essa valorização da hiperprodutividade e performance. A gente não está falando exatamente de trabalho por si só, apesar de que o trabalho entra nisso também como uma ferramenta desse lugar. Nós estamos falando sobre o ser útil, sobre preencher a tua narrativa. Toda vez que a gente assiste um filme, a gente vê essa trajetória do herói, isso a gente está falando de uma pessoa que faz. Uma pessoa que consegue concretizar suas habilidades, as suas capacidades, todo esse seu potencial, ele sai desse lugar abstrato e ele entra na realidade. Toda vez que a gente se sente tocado por uma arte, seja isso uma música, um quadro, uma leitura, um filme, toda vez que alguém consegue fazer com que a gente sinta alguma coisa, a gente está sentindo a presença real dessa pessoa. Toda vez que alguém toca a nossa vida de alguma forma, seja trazendo um copo d'água quando a gente precisa, essa pessoa está mostrando para nós o valor da sua presença. E é muito cruel se a gente traduz isso como um lugar de submissão ou como um lugar de valorização de uma coisa material. A nossa vida é sim espiritual, mas também é aqui, nesse mundo que é físico. Se nós não temos essa presença física e se concretizar das nossas ideias, de usar a nossa criatividade, de servir aos outros, não existe uma realização, porque não existe ação. E esse servir também é voltado para nós. Existe um lugar de fazer o que é difícil e desconfortável por nós, adiar recompensa. Tomar medicação quando precisa e a gente não faz, né? Tem um capítulo muito legal no livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que ele fala exatamente isso. Tome a porcaria do remédio. Cuide de você como se você estivesse cuidando de alguém pela qual você é responsável. Porque nós somos. E trazendo também esse tema da responsabilidade, não é para a gente se sobrecarregar, para a gente ser aquela Madre Teresa que carrega todo mundo nas costas. Gente, impor limite também é servir. Impor limite também é concretizar alguma coisa no mundo. Vocês entendem o que eu tô falando? A gente tá falando sobre o concretizar a nossa existência. Você tem uma forma, você tem uma habilidade. Uma vez que você não consegue traduzir isso para o mundo físico, para o mundo material, de nada isso serve, porque a tua autoestima depende que você consiga fazer essa tradução. E não é só sobre o que os outros vão pensar de você ou se vão te valorizar pela tua utilidade. Apesar de que isso também é importante, nós somos seres sociais, isso faz parte, gente. Não dá pra gente viver numa ilusão de que o que os outros pensam sobre nós é irrelevante, porque não é. Não é e nunca vai ser. Você tem o seu cérebro que funciona para buscar repertório, para buscar referência, para entender se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa amada, aceita. Nós não podemos ignorar isso através de discursos muito bonitos de que, nossa, você não precisa da validação de ninguém. Gente, isso não é verdade. Vocês estão sendo enganados. Nós precisamos disso para sobreviver. Nós precisamos pertencer. Nós precisamos que as pessoas gostem de nós, assim como nós também gostamos de um monte de gente. Isso faz parte de ser humano. Não caiam nessa história de que a gente não precisa da opinião de ninguém. A gente só precisa saber selecionar qual opinião realmente importa. Qual opinião verdadeiramente faz sentido ou se é só o nosso ego dizendo alguma coisa. É uma linha muito tênue, mas quando a gente cresce, quando nós temos maturidade, quando nós temos responsabilidade sobre a nossa própria vida, a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, para responder uma vez por todas a pergunta da nossa querida Pistola, fazer é ser. Não existe uma coisa sem a outra. Eu só consigo fazer aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de repertório na minha narrativa. E eu só sou aquilo que eu consigo concretizar, aquilo que eu consigo trazer para o mundo. O meu universo interno só é real através da ação, através daquilo que eu faço a partir desse abstrato. Eu fico extremamente empolgada com esse assunto. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, inclusive pode ser tema até para alguma entrevista, para algum convidado, a gente fala mais sobre, tá bom? Estou muito feliz de finalmente ter contado essa novidade para vocês. Quero saber o que, que vocês acham. Sugestões que vocês tiverem, ideias que vocês querem ver lá dentro, formatos de conteúdo. Enfim, vocês vão construir isso junto, como sempre. A ideia é que a gente troque cada vez mais. Então, espero o feedback de vocês, tá bom? Beijos, até o próximo.